Eduardo Gama, o que que tá acontecendo aí em Itambé?
Anderson, é o seguinte, eu, como presidente do PMDB, ajuizei três ações no Ministério Público Federal contra atos que a gente considera como atos de improbidade administrativa para serem apurados junto ao Ministério Público Federal atos de improbidade administrativa referente a obras verbas federais. Entendeu, Anderson?
E
Pois é, e aí.
que diz esse documento aí? O
Olha
que
só,
mostra esse documento?
em síntese, foram três ações. Uma delas refere-se ao uso indevido do dinheiro do transporte escolar do Fundeb. Entendeu? Os valores que alcançaram a cifra em 2013, mais de 2 milhões e 700. Um valor muito alto, que atingiu, quase atingiu 10% do orçamento anual do município, só com o transporte escolar. Entendeu? Com o transporte de uma empresa que foi feito aí, que o Ministério Público vai apurar as partes legais. Isso foi uma ação. A segunda ação é um convênio celebrado para a construção de uma quadra poliesportiva que está em estado de abandono. Há mais de um ano que a obra está paralisada e o gestor atual não tomou nenhuma atitude com relação a isso, porque, inclusive, verbas já foram descentralizadas e tudo mais. E a terceira, que eu considero a ação mais importante, mais forte, foi exatamente um convênio com o Ministério da Integração Nacional para a construção de calçamento, para obras de calçamento no bairro Felipe Ás, cujo recurso chegou, esse cheio de recurso foi desviado, foi utilizado sem que a obra tenha sido executada. Esse realmente eu considero uma acusação muito grave e muito importante.
Tem sequelas também do governo anterior, né?
Essas duas, que o da quadra, foi convênio do antigo gestor, e esse convênio do calçamento também foi deixado em dezembro, um recurso na ordem de 146 mil reais em conta da gestão passada para ser executada pela atual.
E também tem assim um histórico assim de corrupção política assim, não?
Rapaz, infelizmente, a gente tem visto e apurado, inclusive diversos gestores passados vêm tendo problemas com os diversos órgãos de controle, o Ministério Público Federal, a CGU e o próprio Tribunal de Contas do município, por conta de mau uso do dinheiro público, entendeu? Isso é uma coisa que realmente tem chamado a atenção e é uma pena que nosso município está passando por isso.
O ex-gestor Moacir Andrade também teve contas rejeitadas. Foi corrupção também, não?
Anderson, o Tribunal de Contas do município rejeitou a conta dele, deu parecer, né, de 2011. Inclusive, essa de 2011 foi julgada pela Câmara por unanimidade, foi acompanhando o parecer do Tribunal pela rejeição das contas. Em 2012 já também tem um parecer já com o parecer pela sua, que deve ser julgado ano que vem, pelo TCM. E o Tribunal a Justiça Federal também, também teve problemas nessa ordem de que eles consideraram como um ato de improbidade administrativa do gestor anterior.
Como você observa isso aí, Eduardo?
Como que é?
Como você observa isso aí?
Os órgãos de fiscalização estão aí cumprindo o seu papel. O gestor também tem que cumprir o seu papel, que ele foi eleito para poder administrar os recursos do município com transparência, com probidade, entendeu? E quando isso não ocorre, meu irmão, o que a gente pode esperar? Eu acho que a população tem que ficar atenta às pessoas que eles escolhem para poder administrar o município, para poder, no futuro, a gente possa ter pessoas mais bem preparadas e com um calibre melhor no âmbito da gestão pública municipal.
A política precisa de uma renovação geral, né?
E a gente já pôde observar isso na própria resultado das últimas eleições, onde houve um recado da população muito forte, onde As reeleições não obtiveram sucesso, entendeu? Porque os próprios candidatos indicados pelos gestores anteriores também tiveram uma dificuldade muito grande e não tiveram algum sucesso, o sucesso nas últimas eleições. Isso foi um recado das urnas, que a população não está muito contente com o perfil desses gestores tradicionais, entendeu? Acostumado ou então mal acostumado de práticas administrativas ultrapassadas, para não dizer outros nomes.
Quais foram os avanços de Itambé na gestão de Moacir? Do atual gestor?
Do atual gestor, Anselmo, eu lamento dizer que nós não conseguimos enxergar avanço nenhum. Muito pelo contrário. A cidade passa por um momento de extrema dificuldade mesmo. E eu digo a você que não é uma dificuldade por questões da prefeitura, porque os repasses estão vindo como sempre vieram. O problema que a gente teve de queda de arrecadação, a gente já conta com esse problema há mais de 3 anos, desde a época quando foi feito o censo em 2010. Então, a questão é uma questão que tem que realmente saber lidar com a nova realidade. Nós caímos de 1,6 para 1,2 em 2011. Então, 2011, 2012, já se trabalhou com uma receita a menor por conta da queda de arrecadação. O que o problema que a gente enfrenta hoje a nível de administração pública é exatamente o controle melhor da gestão do que a gente tem. A gente não pode fazer previsão de gastos, a gente não tem previsão de receita. E o que a gente acontece, está vendo, é isso. Agora, sendo bastante realista, o grande problema da nossa cidade foi o fechamento das aléias. Com o fechamento das aléias, a gente jogou dentro do município no ano de 2000 e agora, no final de 2012, início de 2013, quase 1.000 pessoas, são 1.000 pessoas desempregadas na cidade, que isso vem causando um problema social muito grande. A economia do município está realmente muito abalada, houve uma queda absurda disso, a inadimplência nos bancos muito grande, muito intensa, e os comércios fechando as portas, e realmente é uma situação triste que nós vivemos hoje, por conta dessa série de fatores que vem acontecendo.
E Eduardo Gama, o que tem feito para melhorar a condição de vida do povo de Itambé?
Eduardo Gama hoje não tem mandato. O Eduardo Gama, como representante do grupo de oposição, o que tenta fazer é deixar claro à população esse lado mais de fiscalização do que está acontecendo. Nós temos uma mudança agora de representação dos deputados nossos, entendeu? É através deles que a gente ainda tenta ver se consegue trazer algum benefício. Uma coisa que eu posso relatar a você, uma coisa que eu considero importante, porque através do acompanhamento, controle e acompanhamento do deputado Rosenberg Pinto, nosso deputado estadual, ele conseguiu, com a Bárbara Kraes, entendeu, trazer para Itambé uma fábrica para ocupar os galpões das aléias dentro do programa do governo do estado da Bahia de ocupação dessas fábricas nos municípios onde tem. E ele foi uma das pessoas que vem acompanhando, deu prioridade para Itambé, sentindo esse problema que nós estamos passando de desemprego. E hoje a gente vai praticamente certo com a chegada da nova fábrica Itambé Calçados Limitada, que vai atuar aqui, ocupar um dos dois núcleos que nós temos da SUDIC aqui no nosso município. Isso já é uma coisa que a gente faz através do nosso representante, porque ele lá, junto com o governo do estado, tem esse poder de trazer alguns benefícios para a nossa cidade.
Vai gerar quantos empregos isso aí?
A princípio, o Itambé Calçados Limitada, ele vai começar com em torno de 50 empregos, 50, mas com uma perspectiva, uma projeção que os proprietários passaram para a gente de chegar até 400 empregos, que eu considero um número bastante razoável para a nossa cidade, mas que não vai resolver o nosso problema, mas vai, com certeza, já vai melhorando, que daqui a pouco tem um outro núcleo, a gente consegue trazer outra, entendeu? Até o próprio prefeito também se movimentar mais, se ser um pouco mais ágil, com certeza ele vai conseguir também fazer isso junto, esse convencimento junto aos empresários, aos lobistas que trazem esses empresários para ocupar esses galpões e que faça essa parceria na SUDIC, porque sai de lá essa indicação com as isenções fiscais e o contrato de comodato de ocupação dessas fábricas, entendeu? Então, eu acho que a gente tem feito e tentado fazer o nosso papel.
Para encerrar, com fraternizações agora, né, final do ano chegando, qual a mensagem que você deixa para o prefeito da cidade?
Anderson, final de ano realmente é um momento que as famílias se confraternizam, o pessoal de fora que são de Itambé, vem para Itambé, passa se juntar aos seus familiares que aqui estão, e essas pessoas que eu desejo a elas, desejo que elas que o Espírito de Natal possa tocar a todas elas, que elas possam ter esse momento de alegria e que a gente, de uma maneira ou de outra, a gente possa estar vivendo um 2014 melhor, com perspectivas melhores, que o prefeito atual, o senhor João Fernandes, ele possa ter um pouco mais de ação no sentido de trazer benefícios para que a nossa cidade espera, que esqueça os problemas do passado, o prefeito que passou, que olhe para frente, que ele olhe que as necessidades que o povo tem, que as necessidades que o município precisa, e que a gente está aí, no âmbito, quando a gente fiscaliza, é para corrigir os erros, para que ele acerte, para que a cidade cresça, evolua e melhore, para que a gente no futuro possa ter uma vida melhor. É isso que eu desejo, assim desejo a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando no seu blog, dando essa entrevista, entendeu? Agradeço mesmo e espero que outras oportunidades a gente possa oferecer para poder esclarecer o público, não só de Itambé, mas de toda a região sudoeste.
Ok, então, obrigado, amigo.